Como destacamos hoje na abertura do Conexão Senado, hoje é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E neste Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, nossa entrevistada é a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A senadora apresentou aqui no Senado requerimento para que o Palácio do Congresso Nacional fosse iluminado nesta semana com a cor amarela. É uma forma de apoiar a campanha Setembro Amarelo, dedicada à luta contra o suicídio. Então vamos conversar agora com a senadora Lídice da Mata. Senadora, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Senado.
Senadora, muita gente pensa que falar publicamente sobre o suicídio acaba estimulando novos casos. Por que uma campanha como Setembro Amarelo, que alerta sobre o problema, tem um efeito contrário?
Olha, porque nós trabalhamos, na verdade, na linha da prevenção. Quando nós temos o Outubro Rosa, é na linha da prevenção também, de uma doença que você deve alertar a população para que ela venha a se preocupar com ela. Também o setembro Amarelo chama atenção para o fato de que estima-se hoje que 1 milhão seja o número de pessoas que se suicidam por ano. Uma a cada 40 segundos, uma quantidade maior que o total de vítimas de guerras e homicídios. O Centro de Valorização pela Vida, que é uma entidade que atua há mais de 50 anos na prevenção de suicídio no Brasil, nos apresenta um número de 25 pessoas por dia cometendo suicídio no Brasil. E veja bem, nós não estamos falando de um país em que seja muito alto o número de suicídios. Desculpe, o Brasil é considerado um país, na média, um país com mais baixo índice de suicídio, como, em geral, os países da América do Sul. Os índices de suicídio maior estão em países europeus. Mesmo assim, nos assusta, a mim assusta, que 25 pessoas morram por dia cometendo suicídio no Brasil.
Ou seja, senadora, é mais de uma pessoa por hora, em média, aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, senadora Lídice da Mata, defende a restrição ao acesso de meios de prática de suicídio, como pesticidas, alguns medicamentos e armas de fogo. Como é que o Congresso poderia dar uma contribuição nesse sentido, atendendo a essa recomendação da Organização Mundial de Saúde?
Olha, eu acho que principalmente o Congresso precisa, primeiro, nesse primeiro momento, tomar consciência da gravidade do assunto. E foi por isso que nós apresentamos esse requerimento, para que o conjunto do nosso espaço parlamentar possa tomar consciência de que este é um assunto necessário de ser tratado. Depois, como destacou você, nós passaríamos às medidas. E essas medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde são medidas que nós podemos legislar, que nós podemos recomendar, que nós podemos, portanto, trabalhar juntamente com as organizações que tratam desse assunto, como é o caso do Centro de Valorização pela Vida, né? Este centro tem à disposição de ouvir centenas, milhares de pessoas que procuram a ajuda do centro, né, para que elas possam, ouvindo, conversando, identificar os casos de suicídio que podem ser evitados. E pela experiência do centro, 90% dos casos podem ser evitados. São pessoas angustiadas, são pessoas desesperadas, são pessoas que não têm a quem recorrer. E o centro conta hoje com mais de 2 mil voluntários que atendem a um milhão de chamadas por ano. Então é possível ajudar, é possível colocar a população em alerta para que ela própria possa se incorporar a esse esforço voluntário de trabalhar com as pessoas. O suicídio, como você falou, trata-se de tipo de postura, né, de busca, de atitude de desespero, que se muito divulgado o caso, a forma, a maneira, acredita-se que pode ser seguida. Não apenas o suicídio, mas diversos casos de violência. Há países que já têm uma restrição a como divulgar a violência, até mesmo uma violência de, digamos assim, de pequeno poder ofensivo, como furtos, que são no nosso país alardeado, a forma como houve o furto, de que maneira, em muitos países isso não é permitido, para não se dar um destaque tão grande e estimular a mente das pessoas a imitarem aquele comportamento. Eu acho que no Brasil, acima de tudo, nós devemos tomar consciência da importância do problema, de como ele já atinge a nossa população, para que nós possamos ter, principalmente, estimular organizações não governamentais a se colocarem, a se estruturarem para, junto com o governo e com o governo federal, estadual e municipal, com as diversas esferas de governo, apresentarem uma proposta, uma política de atuação nessa área.
Nós estamos conversando com a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Hoje é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio e a senadora apoia a campanha Setembro Amarelo, dedicada à luta contra o suicídio. Inclusive o Palácio do Congresso Nacional, por requerimento apresentado aqui no Senado pela senadora, está iluminado nesta semana com a cor amarela, exatamente por conta do Setembro Amarelo. Senadora, a senhora preside a
CPI... E o amarelo, sim, geralmente, caracteriza uma coisa que a gente deve chamar a atenção. Né? No trânsito, ele significa isso.
Alerta.
Alerta, né? E é por isso que a cor é amarela.
Senadora, como estava iniciando a pergunta, a senhora preside a CPI do assassinato de jovens, que investiga as causas de mortes violentas de jovens em todo o país. E o suicídio é a segunda causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos, segundo as estatísticas. O foco de atuação da CPI, presidida pela senhora, pode ajudar a explicar o porquê dessa situação?
Olha, a CPI é mais dirigida a uma situação realmente gritante, que é o número de assassinatos existentes em nosso país, que equivale a mais de uma população que esteja sendo morta nas guerras que nós temos hoje, mundiais, e que essas mortes se dirigem, têm como vítima principal jovens entre 16 e 28 anos de idade. Então, é claro que ao nos dedicarmos a isso, identificarmos a situação de desassistência por que passa a nossa juventude, nós podemos chegar também a entender o desespero que acomete muitos jovens em nosso país que podem levá-los ao suicídio. Mas o foco central da nossa atuação na CPI não é esta, é identificar as causas que levam aos assassinatos de jovens em tão larga escala no Brasil, e que já identificamos claramente que há um território, uma territorialidade geográfica onde essas mortes ocorrem. Elas ocorrem nas periferias das grandes cidades, onde a maioria da população é negra. No caso das grandes cidades do norte do país, muda o perfil da vítima para jovens indígenas, ou seja, são jovens em situação de vulnerabilidade social. Esta é a grande marca das mortes, dos assassinatos de jovens no Brasil. Isso leva a definição de um perfil por parte da polícia, um perfil dos suspeitos, que é o perfil de um jovem de periferia, negro, o que leva a uma abordagem diferenciada da polícia nas ruas, neste território, com este perfil de jovens. Ou seja, um jovem que é branco, que é abordado em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, no Rio de Janeiro, com uma pequena quantidade de droga, é abordado de maneira diferente, com um nível de digamos assim, de impacto sobre ele, é bastante diferente de um jovem que é flagrado com também pequena quantidade de droga no Morro do Alemão ou numa área popular do Rio de Janeiro. Em geral, o jovem branco de classe média que é surpreendido com pequenas quantidades de drogas é identificado imediatamente como usuário e liberado. O jovem negro de periferia que é identificado com a mesma quantidade de drogas será geralmente tratado com maior violência, com maior nível de agressividade, podendo ser enquadrado, inclusive, como traficante. Então, essa visão, essa caracterização, essa territorialidade que vai marcando um apartheid profundamente profundo existente na sociedade brasileira, nos grandes centros urbanos brasileiros, ele tem a marca e o peso do racismo. E esta linha de observação é muito aguçada, muito aprofundada, aprofundado em todos os casos que nós avaliamos na CPI do assassinato de jovens.
Senadora Lidice da Mata, queremos agradecer muito aqui a sua participação. Bom dia para a senhora.
Muito obrigada. Bom dia, Adriano.
Esta foi a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, que apoia a campanha Setembro Amarelo, que é a campanha dedicada à luta contra o suicídio. Então, nesta semana, o Congresso Nacional está iluminado com a cor amarela, exatamente para participar dessa campanha. E hoje é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Como é que você pode participar dessa campanha? Qualquer pessoa pode iluminar ou identificar a fachada de uma casa ou prédio com balões, fitas ou panos amarelos, exatamente para participar da campanha Setembro Amarelo de Alerta de Prevenção ao Suicídio. E o Centro de Valorização da Vida, que é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em São Paulo em 1962, participa da campanha Setembro Amarelo. Então, todos que mandarem fotos de suas iniciativas de apoio à campanha Setembro Amarelo podem mandar fotos para a fanpage do Centro de Valorização da Vida no Facebook, facebook.com/CVV141. Repetindo, facebook.com/CVV141. Então, esse material compartilhado no Facebook poderá ser enviado à Associação Internacional pela Prevenção ao Suicídio, que reúne as principais iniciativas ao redor do mundo. E o Centro de Valorização da Vida exatamente participa dessa campanha porque muitas vezes a pessoa tira a própria vida porque não tem ninguém para desabafar, conversar, expor os seus problemas. E o Centro de Valorização da Vida tem um telefone que funciona 24 horas para a pessoa, então, falar com os voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida. É o telefone 141, repetindo, 141. Esse telefone está disponível 24 horas por dia nas principais cidades do país e são 2.200 voluntários em 18 estados que atuam no Centro de Valorização da Vida. Além disso, tem a página cvv.org.br e a pessoa pode conversar, então, com os voluntários do Centro de Valorização da Vida por Skype e também por e-mail. Então, hoje, Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, aí é destacada a campanha Setembro Amarelo.